se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Complementando, tentando complementar isso que o senador Reion falou, o processo do Lava Jato teve uma, tem uma economista brasileira que fez uma tese de doutorado na Unicamp, chamada Juliane Furno. Ela chega à conclusão seguinte, que o Lava Jato foi um processo que teve início na punição dos corruptos, que o Requião e eu e todo cidadão brasileiro acho que tem que ir para a cadeia mesmo, né? Mas pegando esse motivo para dar uma roupagem puramente política e anti-brasileira ao desenrolar de todo o processo e ao processo de punição mesmo das pessoas e das empresas. Os Estados Unidos passou por um processo também em 2008, né, que de corrupção, que abateu a economia norte-americana. E imagina, a GE e a General Motors foram à falência, né? E o governo americano não deixou as empresas falirem, interviu, né, fez uma intervenção nas duas empresas, salvou as duas empresas e botou na cadeia os ladrões, né? Isso nós tínhamos que fazer aqui, mas não. A Juliane Furno, na tese de doutorado em Campinas, ela tem uma conclusão que demonstra rapidamente que atrás daquele processo também estava a destruição das empresas brasileiras, das grandes empresas de engenharia brasileiras. Porque na engenharia, no seu ponto de vista do desenvolvimento industrial, é na engenharia que reside a capacitação de cada nação de construir a sua própria história de industrialização, né? Com ciência, tecnologia e engenharia de construção. E nós tínhamos grandes empresas de engenharia, né?
Além do petróleo, Estrela, o grande capital da Petrobras é o pessoal técnico preparado e criado ao longo da sua existência.
Isso.
De 54 para cá.
É verdade, é verdade. Aliás, quem descobriu o petróleo não foram os nossos governos. Os nossos governos tomaram a decisão política de chamar a Petrobras e entregar novamente a Petrobras a responsabilidade, como eu disse, a responsabilidade de descobrir petróleo e produzir petróleo no Brasil, né, que antes tinha sido entregue a estrangeiros. Mas os nossos governos retomaram o processo e entregaram a Petrobras. Mas, de qualquer maneira, é na engenharia que, não só na Petrobras, Requião, mas na parte de entrosamento com a universidade brasileira, quer dizer, aquela coisa que você falou da Petrobras operadora, né, desenvolve tecnologia junto com a universidade brasileira, mas junto com a empresa brasileira de construção também. Nós demitimos no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, perdemos 800 mil empregos com a falência dos estaleiros, que foram os nossos governos que recuperaram a indústria naval brasileira. Não é mesmo?
E para sermos leais com a nossa história, nós não podemos esquecer que o criador da nova engenharia do Brasil foi Ernesto Geisel, que era fascistão, autoritário e nacionalista. Ele criou o Instituto de Engenharia do Exército, aquilo que deu início à produção de engenheiros capazes de trabalhar com engenharia pesada, não é? Ele era um fascistão, mas muito diferente desse pessoal militar que cerca o Bolsonaro hoje, que são entreguistas, não tem mais amor pelo Brasil, não tem visão nacional, são uns picaretas da República, autossustentados por prótese peniana e Viagra. Eu acho o seguinte, a próxima vez que esses caras disserem que se o Lula ganhar eles dão um golpe, nós mandamos cortar a prótese peniana e a Viagra deles, eles brocham todos.
É importante só trazer um dado também, né, que dessa época, né, sobre os empregos, então foram aí mais ou menos, o setor perdeu mais de 1 milhão de vagas de emprego, então com toda essa questão que envolveu essas grandes empresas. A gente está encaminhando para o fim, Estrela, dentro da última pergunta, antes das considerações finais, os subsequentes aumentos aí das combustíveis, né, e o aumento da turbulência desse governo Bolsonaro, né, e recentemente aí o povo ficou sabendo da existência do Adolfo Salcida, esse novo ministro, né? Ele e o Paulo Guedes estão em uma conversa específica da privatização da Petrobras. Como é que você enxerga essa questão sobre, abre aspas, que eles falaram, a libertação contra o monopólio? Como que você vê essa questão, como que eles estão aí colocando isso para o povo brasileiro? Como que você enxerga tudo isso? E quais seriam os impactos, eu acho que é importante falar, né, para o povo brasileiro, caso a Petrobras seja totalmente privatizada? Né, eles estão fazendo essa falácia.
Claro. Do nome que você deu ao Adolfo, o nome correto dele é Adolfo Salsicha.
Adolfo Salsida.
É. Pois é, nós estamos tendo nesses últimos anos, né, nesse, praticamente ao longo desse governo todo, o Requião falou uma coisa importantíssima, é um negócio do diversionismo. Né? Quer dizer, cada dia é uma notícia estapafúrdia. Tá mesmo? Então isso é uma técnica, isso é uma tática de você tirar a atenção do povo. É de fumaça, você tirar a atenção do cidadão consciente, preocupado, interessado na política brasileira, tirar a atenção dele do problema central, que é realmente a venda do Brasil para interesses não brasileiros, a venda das nossas riquezas para interesses não brasileiros. E atrás disso vem toda uma formação de opinião pública, através da grande mídia, das grandes televisões, como a Globo no Brasil e tantas outras, o sistema Globo no Brasil, né, que são martelam 24 horas, muita gente vai no restaurante, vai nas estações rodoviárias, está aquilo ligado na Globo, martelando as pessoas. Isso tudo faz parte de um projeto, na verdade, de destruição do nosso sentimento de cidadania brasileira, né, de pertencimento que nós temos, que temos que ter com o nosso país. Né? Então, isso é um processo que vem de muito tempo, não é mesmo? E que esse governo traz à tona todo dia com uma notícia dessa absolutamente. Outro dia, todos nós vimos o ministro da Cultura dizendo que o Fundo Nacional de Cultura, lá do ensino, o ministro, né, do ensino, vai ser para comprar armas, para criar uma cultura de uma sociedade armada. Isso é um absurdo anticivilizatório, isso é uma barbárie absoluta. Né? Então, é isso. A declaração desse cara, uma coisa que a gente não pode acusar esse governo, é de mentir para o povo.
Sim.
De mentir sobre suas intenções. O pessoal é muito claro nisso. Esse cara disse isso mesmo. Ele tem que privatizar. A Petrobras ainda não é privatizada. Ela atua como uma empresa privada, mas não é uma empresa que tem. E como diz o Requião, quer dizer, o preço dos combustíveis não é culpa da Petrobras. O preço dos combustíveis é culpa de uma política de governo, que é operada por esse governo. Né? Então, esse cara vem para jogar a conclusão de todo esse saque, como o Requião fala, esse saque que está havendo das riquezas brasileiras, na mão de interesses privados. E principalmente interesses privados não brasileiros. Né? Então, isso tudo está dentro do jogo. Entendeu? Nós temos 6 meses ainda, até 8 meses até o final desse governo. A gente não sabe o que é que vai acontecer nesse país até 31 de dezembro desse ano. Mesmo com a vitória do Lula em outubro. Está entendendo? Então a gente precisa estar preparado. Aí sim, é o que nós temos discutido nessas nossas reuniões. Nós temos que, já desde agora, o Requião tem uma orientação perfeita, quer dizer, já desde agora nós temos que começar a mobilizar as pessoas. E essa rádio, esse programa é um exemplo disso. Quer dizer, você começar desde agora mobilizando. Entendendo? Porque a gente sabe que esse governo vai fazer ainda muita coisa para tentar impedir que ele não seja eleito. Então, esse é um momento que, nesse momento, nesse ponto, né, o Paraná tem a história. Hoje nós conversamos sobre a COPEL, de mobilização contra a privatização da COPEL, né, de iniciar junto ao povo brasileiro essa conscientização para que a gente se pronuncie como povo, né, contra isso tudo que está acontecendo aí, para pelo menos frear o máximo para novos crimes contra a população e contra a soberania nacional e contra a economia brasileira sejam praticados até o final desse governo.
É isso, Guilherme. A gente está chegando ao fim do programa, né? A gente tem poucos minutos para uma consideração final. Se o Requião quiser fazer uma consideração final também para abrir para o Estrela, mas a gente tem alguns poucos minutos. Se você quiser considerar algum ponto, Requião, faltam alguns poucos minutos.
É o que nós temos que fazer. Trazer essa discussão a nível do entendimento da população. O Estrela está aqui fazendo uma série de reuniões com o Sindicato dos Engenheiros, na Assembleia Legislativa. Esse tipo de informação tem que permear a sociedade. Senão nós vamos ficar com informações tipo Sérgio Moro. Não, eu vou vender a Petrobras como um feirante vende um pastel. Pastel diferenciado. Venderemos um pouco mais caro o pastel melhor e um pouco mais barato o pastel de menos qualidade. É absolutamente ridículo o que esse sujeito diz. Mas este já desapareceu. Agora, o divertimento que o Bolsonaro, como animador do picadeiro desse circo liberal em que se transformou o Brasil, tem que ser contrariado a cada momento. O Bolsonaro é uma espécie de animador do picadeiro do circo. Atrás dele está o Guedes ligado e operador do mercado financeiro fazendo barbaridades. E nós temos que deixar bem claro o que já deixamos lá no Congresso Nacional na frente de soberania, na época em que eu estava no Senado ainda. É crime de receptação de mercadoria roubada por parte do que estão comprando dos brasileiros, empresas estratégicas. Eles serão tratados assim. A meu ver, nem direito à indenização terão, porque estão praticando um crime e, ao invés de indenizados, devem ser condenados. Agora, é uma posição clara do Brasil. Vamos fazer com esses interesses o que o Iraque fez conosco. Quando a Petrobras descobriu um lençol de petróleo fantástico, eles disseram: perdão, mas nós precisamos da propriedade e da reserva desse lençol para nos afirmar como nação, como civilização consolidada num espaço do planeta Terra. O outro aspecto é o seguinte, o Estrela deixou bem claro isso. Nós temos um compromisso com a humanidade. O petróleo tem que servir para abastecer o mundo. Nós não estamos rompendo com ninguém. Nós estamos afirmando o projeto nacional, o projeto civilizatório do Brasil. O Amorim e o Lula já fizeram isso com uma habilidade incrível. E a vinda do Guilherme Estrela para Curitiba hoje está nos ajudando a iluminar este caminho. Por isso a nossa satisfação é enorme em tê-lo aqui e a Rádio Cultura do meu velho amigo Bento Benelli ter aberto esse espaço maravilhoso. Essa rádio abre tudo. Daqui a pouco vai entrar um sujeito aí falando a favor do governo do rato e do intriguismo. Mas nós tivemos um espaço para colocar as opiniões nacionais.
Exato. E deixar para o povo muito claro o que está acontecendo. Eu acho que isso é muito importante para o povo que está nos ouvindo, né? O tema é muito complexo, mas eu acho que é importante que as pessoas saibam, porque afinal de contas elas estão pagando esse preço na bomba de combustível quando vão abastecer seus carros. Quer fazer uma consideração final, breve, por gentileza, Estrela?
Não, pois é, é o seguinte, nós aqui, a causa e a razão desses encontros todos que nós tivemos aqui em Curitiba, né, com vocês paranaenses, é justamente pegar a experiência do Paraná, a experiência que tivemos com a Copel, no caso da Copel, em que centenas de instituições profissionais, sindicatos e tudo mais foram às ruas e se pronunciaram, está entendendo? Para a gente tentar e nos esforçarmos para que isso se espalhe no Brasil todo. Quer dizer, é preciso que a gente, como o Requião disse, a gente chegue à sociedade, é preciso que a gente chegue ao cidadão. E um dos meios é através das associações, dos sindicatos, enfim, sindicatos moradores, associações de bairro, quer dizer, discutir sempre o Brasil, né? Para preparar não só essa resistência nesses últimos meses de queda desse governo, mas também dar respaldo a um novo governo para efetivamente que a gente faça as reformas e refunde o Brasil, que é a grande necessidade. Então, isso é preciso que tenha o apoio popular. Então, não basta só eleger o Lula, como eu disse, né? Tem que elegermos um Congresso, os governadores de Estado, mas estarmos na rua também, fazer o governo ouvir a nossa voz. Isso está na Constituição, inclusive, né? O poder que sempre emana no povo, indiretamente através dos seus representantes, mas também diretamente por iniciativa, como o Requião botou logo há algum tempo na mesa, de convocação de referendos, de plebiscitos, essa coisa toda, mas com o povo para pressionar e fazer com que isso efetivamente venha a se realizar e se tornar a prática da nossa na gestão do Estado brasileiro.
Perfeito, perfeito. A gente vai encaminhando então para o fim, né? Esse foi o Vamos à Luta de hoje. A gente conversou sobre o pré-sal, Petrobras e sobre a soberania nacional com o Guilherme Estrela. Quero agradecer muito a presença ilustre do Guilherme Estrela aqui no programa e também do Roberto Requião, né, que contemplou o papo de hoje. com suas colaborações. Então, também é importante sempre salientar que o Vamos à Luta tem o apoio do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná, que dá uma força para a gente poder abrir esses debates, para que as pessoas possam ter mais informações. E eu acho que a informação é uma arma positiva, diferente dessas armas que eles estão querendo usar, que é uma arma totalmente desnecessária. Eu acho que a informação é a melhor arma para a gente poder se informar e tirar esse governo que está fazendo todas essas mazelas e prejudicando o povo que vai sofrendo, como eu disse, que está pagando a conta no mercado, que está pagando esse preço de combustível, que é um absurdo. Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês. Esse é Vamos à Luta. Um abraço para o Diogo, produtor do programa que está aqui. Um abraço para o Felipe Magal. Eu sou Diego Torres e um obrigado ao Mig, que está ali no comando da mesa de hoje. Um abraço. Sexta-feira aí temos também algumas pessoas aqui participando com a gente. Muito obrigado pela presença também. Um abraço aos nossos ouvintes, quem participou pelo Facebook, estava conversando com a gente ali também, interagindo. Isso é muito importante. Fiquem bem. Sexta-feira tem mais Felipe Magal aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todos. Uma boa noite, tchau e fiquem bem todo mundo.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
As paredes do quarto e dorme tranquilo.